O Nobel da Paz 2020, um ano de Turquia dentro da Síria, um mês após o incêndio no campo de refugiados de Moria, o rendimento básico universal, a harmonia fiscal e o federalismo europeu, os debates da América. Já daqui a pouco as reações e comentários à escolha do Comitê Nobel 2020. Foi há um ano que as tropas turcas entraram no norte da Síria. O que aconteceu desde então? Que impacto teve a operação na Síria e no próprio território turco? Vamos ouvir o correspondente da TSF em Ankara, Turquia, João Santos Duarte. Indignidade, desespero, indecisão, divisões. Foi há um mês o incêndio no campo de refugiados de Moria, na Grécia. Vamos ouvir eurodeputados em Bruxelas sobre este tema que divide a política europeia, o acolhimento de refugiados, um trabalho de João Francisco Guerreiro, que ouviu a portuguesa Marisa Matias, da Esquerda Unitária Europeia, mas também o porta-voz da Comissão Europeia para a Resposta de Emergência e o porta-voz para as Migrações, Assuntos Internos e Cidadania, Adalbert Yannes. Porque as finanças públicas são importantes aqui, como na Europa e no mundo. É importante ouvir o professor Eduardo Paes Ferreira, décadas de ensino na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, além de figura de referência do mundo da advocacia portuguesa, do ensino do direito, da área fiscal e das finanças públicas. Tem também pensamento público e publicado sobre política externa e finanças públicas internacionais. Acaba de publicar um livro chamado Ensaio de Finanças Públicas. A entrevista mais financeira, digamos assim, passou esta sexta-feira na manhã da TSF, no Estado do Sítio. Fica a Europa e o mundo à luz da realidade trazida pela pandemia. E claro, o debate, não debate, depois da infecção com o coronavírus, Trump voltou à campanha no registro que melhor o caracteriza. O debate vai ser adiado do próximo dia 15 com Joe Biden. A análise do debate entre os vice-presidentes que aconteceu esta semana, análise com o investigador Tiago Moreira de Sá, da Universidade Nova de Lisboa. Nobel da Paz 2020.
For international solidarity and multilateral cooperation is more conspicuous than ever. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme.
Pedro Matos, português, trabalha para o Programa Alimentar Mundial, está nesta altura em Khartoum, no Sudão. Pedro Matos, como é que soube da notícia?
Para vocês, a TSF que me contou, eu não estava ligado e foram vocês que nos deram a novidade. Eu estou neste momento no Sudão e portanto foste tu que me pediu as primeiras impressões. É muito bom este prémio, é um reconhecimento do nosso trabalho em todo o mundo. Muitas vezes é um trabalho que a maior parte das pessoas não conhece. O WFP é a maior organização humanitária do planeta, nós estamos presentes em 90 países e alimentamos 100 milhões de pessoas todos os dias, e portanto é uma grande organização e que trabalha todos os dias para alimentar pessoas e para acabar com a insegurança alimentar no mundo, que piorou muito com o Covid. Antes do Covid estavam cerca de 130 milhões de pessoas em insegurança alimentar severa no mundo inteiro. Neste momento já vamos nas 270 milhões, numa situação em que os Estados se estão a virar para dentro, numa situação em que os países doadores, principalmente os países desenvolvidos, estão a investir muito dinheiro nas suas próprias emergências. E, portanto, nós temos alguma preocupação de que o dinheiro não vai chegar para todas as necessidades, que cada vez estão a crescer mais em todo o mundo, tanto ligadas diretamente à infecção como aos efeitos económicos do Covid, a diminuição de remessas de imigrantes para países em desenvolvimento, a diminuição de exportações, diminuição de trocas comerciais. Tudo isso está a ter um grande impacto nas condições de vida, nas condições económicas de países. E, portanto, isto é um reconhecimento muito importante do trabalho que nós fazemos nesse sentido e também do trabalho que nós fazemos para garantir que a comida e a insegurança alimentar não é usada como arma de guerra de uns grupos contra os outros. O WFP rege-se pelos princípios de neutralidade e imparcialidade, garantir que não alimentamos nenhum grupo em detrimento de outro que não seja puramente por razões de necessidade. Ou seja, nós alimentamos as pessoas que necessitam, independentemente das afiliações políticas, independentemente de estarem de um lado ou outro das barricadas, e portanto este é um trabalho que nós fazemos em todos os países e que é um reconhecimento que nos parece muito importante e que esperamos que nos dê visibilidade também nas pessoas, as pessoas comuns como nós, nos nossos países, que têm o poder de influenciar as decisões dos nossos governos sobre que organizações e que países ajudar além do nosso. Portanto, nós esperamos que isto, que este prémio sensibilize os cidadãos para meterem mais pressão sobre os seus países, para aumentarem as suas contribuições para países terceiros mais necessitados que os nossos.
Muito obrigado, Pedro Matos. Ana Santos Pinto, professor de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa, que leitura podemos fazer da decisão do Comitê Nobel de atribuir o Nobel da Paz 2020 ao Programa Alimentar Mundial?
Eu acho que há aqui duas leituras, uma delas é simbólica e diz respeito ao trabalho das organizações internacionais, no momento em que os Estados estão a retrair-se um pouco daquilo que é a participação financeira nas organizações internacionais e até criticar a própria atividade das organizações, em particular aquelas que fazem parte do sistema das Nações Unidas, e olhando para o Programa Alimentar Mundial, é a agência de maior espectro do ponto de vista do apoio humanitário. Portanto, acho que essa é uma mensagem política que o Comitê Nobel quer passar, e aliás, como está patente na declaração que foi emitida. A segunda mensagem, eu acho que diz respeito a um trabalho que é muitas vezes invisível. E esse trabalho é um trabalho que todos os dias é feito pelos funcionários, pelos colaboradores das agências, em particular do Programa Alimentar Mundial, em que têm um contacto muito próximo, muito direto com as comunidades locais, substituem-se muitas das vezes aos líderes políticos que tomam as decisões, procuram conciliar aquilo que são as diretrizes internacionais com as práticas da comunidade local. Não é só fornecer alimentos, é também capacitar as populações. Eles têm um programa muito interessante de dar uma espécie de bolsa financeira semanal ou mensal para a gestão das famílias. Isto tem impacto a vários níveis, por exemplo, ao nível do papel das mulheres nas famílias e na forma como elas podem gerir os alimentos, garantir que existe uma capacidade nutricional mínima em situações limite, em situações de emergência, para além daquelas de caráter humanitário. E, portanto, este é um trabalho que a boa parte da população mundial, principalmente aquela que não é objeto do apoio do Programa Alimentar Mundial, desconhece. E muitos destes trabalhadores das agências e colaboradores das agências internacionais encontram-se em situações de grande risco, porque se olharmos para as situações de emergência identificadas, designadamente o caso do Mali, da Nigéria, do Sudão do Sul, do Iémen, são situações de conflito iminente e estas pessoas todos os dias estão envolvidas num trabalho que é permanente e que não é com governos apenas, é também com as pessoas e faz a diferença na vida das pessoas. E eu acho que este prémio tem este caráter de reconhecimento e de publicitação, digamos assim, de mediatização, e que deve ser reconhecido.
Como o Comitê Nobel referiu, as necessidades motivadas pela fome e o trabalho na tentativa de resposta do Programa Alimentar Mundial foram também agudizadas pela questão da pandemia.
Claro, como todas as tendências anteriores que foram acentuadas por este caráter pandémico. Do ponto de vista da linguagem internacional, a erradicação da fome é um objetivo que tem décadas e, portanto, é um objetivo que está consagrado nos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas é um objetivo que tem décadas e que se revela muito difícil de cumprir. Também do ponto de vista da linguagem internacional, tende-se a estabelecer uma relação entre a segurança alimentar e o conflito, ou seja, utilizar a segurança alimentar e a fome como um instrumento de conflito para pressionar as populações no sentido, seja de apoio aos guerrilheiros ou insurgentes, seja de apoio ou de revolta contra as estruturas do Estado. E, portanto, esta questão da fome, da nutrição, da segurança alimentar, está profundamente ligada com questões de insustentabilidade e de guerra, e portanto daí a relação com a dimensão da paz. Agora, esta diferença faz-se no dia-a-dia, esta diferença faz-se em projetos que são financiados, que precisam de ter uma verba muito significativa, e daí que a retração financeira, que também é derivada da pandemia, ou seja, o acentuar da questão pandémica não é só por uma dificuldade das populações em terem acesso a uma alimentação saudável, é também porque os financiadores têm reduzido a transferência financeira para as organizações internacionais para sustentar financiar estes projetos. Portanto, tem estas duas dimensões. Não é só porque as populações precisem mais, é também porque aqueles que ajudam reduzem essa ajuda porque precisam do dinheiro para as suas sociedades internas. E, portanto, isto junto agrava esta dimensão de acentuar desta tendência e torna mais premente olharmos para a questão da fome, para a questão da segurança alimentar, até porque em situações de redução de rendimentos, portanto não apenas em situações de conflito, mas se olharmos para o caso da América Latina, para o caso do continente asiático, para além do continente africano, etc., se existir uma redução dos recursos das famílias, existe também um acentuar da incapacidade de aquisição de alimentos de qualidade. E portanto também isto é agravado em situações de pandemia.
É um prémio atribuído a uma organização e a pensar em muitos milhões de pessoas, em centenas de milhões de pessoas, mas também é impossível deixar de pensar em alguns protagonistas políticos, digamos assim. A atribuição deste Nobel da Paz 2020 é uma vitória de António Guterres e é uma derrota de Donald Trump?
Bom, eu não sei se é uma vitória de António Guterres, mas é uma demonstração da importância das Nações Unidas. António Guterres tem uma missão muito difícil. E é uma missão de demonstrar que as Nações Unidas, com todos os problemas estruturais e endémicos que têm, de financiamento, de sustentabilidade de uma estrutura que é imensa, de uma burocratização que leva muitas vezes ao desespero daqueles que trabalham para as Nações Unidas, e isto nós temos que admitir, e as Nações Unidas sabem disso e tentam, de uma forma que seja compaginável com os interesses dos Estados, da questão da transparência, etc., criar procedimentos, mas a verdade é que é muito difícil numa instituição tão pesada a agilizar aquilo que é o funcionamento e a chegada da ajuda às populações. Mas é claramente um reconhecimento da importância das agências das Nações Unidas. Recordemos que o Programa Alimentar Mundial só em 2009 ajudou mais de 100 milhões de pessoas em 88 países. Isto é um trabalho absolutamente abrangente do ponto de vista global e, portanto, esta noção de reconhecimento das Nações Unidas é muito importante. Quanto à derrota de Donald Trump, eu acho que havia de facto a noção no Comitê Nobel que atribuir a indivíduos no momento deste seria mais complicado. Acho que esta mensagem da importância das instituições internacionais, da cooperação multilateral é muito significativa. As Nações Unidas têm a presença de todos os 193 Estados que compõem os Estados soberanos do mundo e portanto é um reconhecimento neutro do ponto de vista daquilo que é a dimensão de polarização global e é um tema que não está diretamente relacionado com a pandemia. Ou seja, é um tema que o combate à fome e a promoção da segurança alimentar é um tema relativamente consensual naquilo que diz respeito à ajuda de emergência e à ajuda humanitária. Portanto, eu acho que não vejo tanto como vencedores e derrotados do ponto de vista de mandar esta mensagem política, mas sim de salientar onde devemos ter as prioridades a cada momento. E nesse sentido, o Programa Alimentar Mundial revela esta missão mais transversal.
Mas derrotado no sentido das críticas que Donald Trump foi fazendo ao multilateralismo e o desinvestimento anunciado, não para esta organização em específico, mas por exemplo para a Organização Mundial de Saúde, dos Estados Unidos em termos de financiamento.
Sim, a administração Trump tem tido um critério de retração das Nações Unidas de um ponto de vista geral, em primeiro lugar a questão da Organização Mundial de Saúde, e falamos para o último ano, da Organização Mundial de Saúde e a crítica à forma como a Organização Mundial de Saúde geriu a pandemia. Aliás, não está sozinho nessas críticas, recorde-se a intervenção de Erdogan também na Assembleia Geral e, portanto, há Estados que têm este posicionamento em relação à OMS, mas, por exemplo, se olharmos para a postura da administração Trump em relação à saúde sexual e reprodutiva, à questão da igualdade, à promoção dos direitos das mulheres e das raparigas, essa crítica é também muitíssimo acentuada e tem limitado de uma forma significativa aquilo que é o papel das Nações Unidas noutras áreas que não apenas na área da saúde pública aqui entendida nesta dimensão pandémica. E portanto, esse é um posicionamento da administração Trump e que é um posicionamento que também tem uma base ideológica no sentido da organização da sociedade. E é por isso que eu acho que esta escolha do Programa Alimentar Mundial é muito mais pela consensualização, pela dimensão de que o combate à fome, a promoção da segurança sanitária, é relativamente transversal naquilo que é uma linha de orientação dos Estados e não tão polémico como outras matérias, como seja a gestão da pandemia.
Muito obrigado, Ana Santos Pinto. Esta semana passou um mês desde o incêndio que desalojou milhares de refugiados no antigo campo de Mória, na ilha grega de Lesbos. Entrevistada pela TSF em Bruxelas, a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, diz que o incêndio veio apenas a expor, ainda mais, a fragilidade do atual modelo de recepção de pessoas em busca de acolhimento na Europa. Há situações que descreve como indignas e de grande desespero.
O que é visível é uma situação de desespero de milhares de pessoas, uma situação absolutamente desumana, porque nós estamos a falar de pessoas que não têm acesso a coisas tão básicas como sanitários, ou água, ou comida, ou medicamentos.
Ou seja, a situação atual não é muito diferente daquela que viu quando esteve em Lesbos.
Depois do incêndio que aconteceu em Mória, portanto, o que se viu em Lesbos foi pessoas ou a dormir na estrada, ou pessoas que foram praticamente forçadas a irem para um novo campo de Kara Tepe, sem nenhumas condições e, portanto, um campo que foi colocado no terreno com toda a boa vontade das Nações Unidas e das ONGs que estão no terreno, mas que obviamente não respondem às necessidades. Estamos a falar de uma população de 40% de crianças, estamos a falar de uma situação em que há ameaças permanentes das milícias de extrema-direita e é isso que as pessoas podem contar, são ameaças e falta de condições. Qualquer pessoa pode perceber que são situações indignas para quem quer que seja. Percebemos que não se pode pôr crianças durante 10, 12 horas debaixo de um calor intenso, do sol, sem água, sem casa de banho, sem comida, para poderem ter um registro para entrar para um sítio onde não vão ter a casa de banho, ou muito pouca, porque havia casas de banho uma para cada 500 pessoas, não vão ter água, não vão ter comida, não vão ter medicamentos. Portanto, é isso que está ali em causa. E, de facto, a União Europeia teve uma oportunidade, depois de uma enorme tragédia anunciada, que foi o incêndio, teve uma enorme oportunidade para criar condições para estas pessoas e decidiu não fazê-lo.
Falou no calor intenso, entretanto aproxima-se também agora uma outra estação do ano, que também costuma ser difícil quando se fala de refugiados. Tem informações sobre a situação atual no terreno, relativamente à possível chegada das chuvas?
Tenho estado em contacto com algumas pessoas que estão lá e, obviamente, o calor não dura para sempre, mas a chuva já chegou e estão num terreno que não só não tem condições, como não tem capacidade de escoar a água e, durante as primeiras chuvas, as tendas ficaram completamente inundadas e, neste momento, é o frio, é a chuva e é nenhuma condição, portanto obviamente aquele campo não está preparado, porque quem conheceu Mória sabe que era indigno e desumano. Quero deixar muito claro que não acho que a gente possa ter uma Mória número 2 e que Mória não era digno para ninguém, mas é diferente, apesar de tudo, as pessoas em Mória estavam em alguns barracos construídos e as tendas de lona são outra coisa diferente, ainda com muito menos condições. Quando nós achamos que não pode ser pior, afinal de contas pode.
Bruxelas prometeu ajuda de emergência. Tem informação que essa ajuda esteja a chegar ao terreno e que esteja a fazer alguma diferença? Ou tirou
essa ajuda estará a chegar às autoridades locais, mas é uma ajuda falsa, porque, por um lado, onde se poderia fazer verdadeiramente uma ajuda seria na mudança da política de asilo que temos na União Europeia. Seria no fim de acordos, como o acordo que se fez com a Turquia e que está a deixar tanta gente refém, porque os refugiados sírios que estão em Lesbos não podem sequer iniciar um processo de pedido de asilo, porque como a base jurídica que temos é do acordo da União Europeia com a Turquia, para iniciar esse pedido de asilo terão que estar na Turquia e não no território europeu, como é o caso de Lesbos. E portanto a União Europeia teria muitas condições para tentar inverter este caminho de humanidade com o novo pacto para as migrações e não o fez.
Ou seja, na prática este pacto não se traduz numa inovação em relação àquilo que já existia.
O que nós tivemos foi exatamente uma continuidade daquilo que temos e muito pior em outras dimensões, como é o caso de deixar de haver uma obrigatoriedade dos Estados-membros para receber refugiados e passar a ser por via de uma troca monetária de 10 mil euros por cada refugiado dos países que queiram receber, ou seja, são os direitos humanos, o direito internacional, tudo à venda.
Mas não há introdução de alguns pontos, como o reconhecimento que o país de entrada não tem necessariamente que ser o país obrigatório para o acolhimento?
Esse reconhecimento teria que ser feito se houvesse uma alteração de Dublin, e não houve. E pelo contrário, diz que o país de entrada não tem que ser obrigatoriamente o país que fica responsável, mas retirou-se a responsabilidade de acolhimento. Deixou de ser uma questão obrigatória em linha com o direito europeu e com o direito internacional e passou a ser uma questão voluntária a troco de 10 mil euros por cabeça. E, portanto, o facto de não ser o país que recebe, que é necessariamente responsável, depois é uma questão de se chegar e perguntar aos outros países, mas afinal quem é que é? Porque quem é responsável é por uma questão voluntária e não obrigatória. Portanto, há aqui um contrassenso enorme.
E como é que vê o envolvimento de países como a Hungria, no modelo que também é identificado no pacto, como um ato de solidariedade, que na prática significa participar no repatriamento de quem chega, na devolução de pessoas?
Eu acho que este pacto para as migrações tem a marca da Hungria e tem de outros países, é evidente. A partir do momento que deixa de ser obrigatório que se cumpra a lei europeia e a lei internacional na União Europeia, tem a ver obviamente com a influência que tem países como a Hungria e outros, que estão longe de cumprir o Estado de Direito e ganharam esta batalha, e infelizmente quem perdeu fomos todos nós, não foram apenas refugiados, mas fomos todos nós. Portanto, obviamente há aqui uma mão forte por parte das exigências de países como a Hungria.
E este novo pacto, da forma como está, apesar dessas excedências a países como a Hungria, não traz um contributo para acabar com campos como aquele que existia na ilha de Lesbos, na Grécia?
Este novo pacto não traz nenhuma solução para a Moria, nem para nenhum outro campo de refugiados no espaço da União Europeia. Não, coloca todas estas questões como se fosse uma situação que não existe, é mais ou menos colocar estes milhares de pessoas que estão em Moria e em outros sítios da União Europeia, é mais ou menos colocá-los debaixo do tapete, e é, como disse muito bem, um consórcio de ONGs que trabalham com questões migratórias, não é um fresh new start, é um false start, portanto não é um começo de novo, é um falso começo. E de facto não responde a nenhuma das situações urgentes que temos neste momento na União Europeia.
Ouvimos aqui Marisa Matias, entrevistada por João Francisco Guerreiro, a lançar críticas ao novo Pacto para as Migrações e Asilo, que Bruxelas apresentou pouco mais de duas semanas após o incêndio no campo de refugiados de Moria, um conjunto de propostas com que a Comissão pretende criar um sistema mais previsível e fiável de gestão das migrações na Europa. Uma das críticas que tem sido apontada ao novo pacto para as migrações é o acolhimento de pessoas que chegam a um Estado-membro sob pressão migratória continuar a funcionar numa base voluntária, ou seja, os países podem ou não receber as pessoas. O porta-voz da Comissão Europeia para as Migrações, Adalbert Yannis, também entrevistado por João Francisco Guerreiro, garante que há um modelo automático de participação na gestão das migrações e acredita menos que o novo pacto possa garantir que situações como a das ilhas gregas não voltem a acontecer.
Acabámos de apresentar o novo pacto sobre migração e asilo, que é um conjunto de propostas para criar um sistema mais previsível e fiável de gestão das migrações na Europa em geral. Inclui uma série de novos elementos que ajudam a garantir que situações como a das ilhas gregas não voltem a acontecer. Um desses elementos são os procedimentos muito mais rápidos nas fronteiras. Significa que as pessoas que cheguem à fronteira externa da União serão tratadas através de um processo muito estruturado, com um apoio muito forte das agências europeias e com um quadro jurídico claro e específico. Isto quer dizer que de 12 a 24 semanas, dependendo do caso, muita gente teria a sua situação clarificada e não teria que ficar tanto tempo na fronteira como agora acontece.
Another very important aspect is a structural solidarity in the new system.
Outro aspecto muito importante é a solidariedade estrutural no novo sistema. No âmbito do novo pacto para as migrações, os Estados-membro que têm muitas pessoas a chegar não ficariam sozinhos e poderiam contar com a ajuda de outros Estados-membro de uma forma estrutural. Isso significa que se um Estado-membro se encontrar numa situação de pressão ou de verdadeira crise, os outros interviriam escolhendo as pessoas daquele Estado-membro. Ou então usariam esse novo processo chamado patrocínio do retorno. Em qualquer caso, haveria ajuda efetiva ao Estado-membro que dela necessita, o que significa que imediatamente, ou mais tardar, dentro de 8 meses, as pessoas seriam retiradas do sistema de gestão nacional e de migrações e eles seriam colocados noutro sítio. Ou voltariam ao país de origem ou seriam transferidos para outro Estado-membro. E isso significaria que essas situações de superlotação também não aconteceriam.
E como é que a Comissão responde aos críticos que apontam a participação voluntária no acolhimento como uma das fragilidades do pacto que, na prática, pode deixar exatamente tudo como estava?
O sistema que propusemos não é um sistema meramente voluntário, é um sistema de assistência obrigatória aos Estados-membros que deles necessitam. No entanto, inclui um elemento de escolha para aqueles que dão assistência. Então, essencialmente, significa que se precisarmos de impor aos Estados-membros uma cota de vagas que eles terão de facultar a um outro Estado-membro que dela necessite, esses Estados que facultam as vagas sempre têm uma escolha entre dar acolhimento ou patrocinar o retorno ao país de origem. Nunca seriam, a nossa proposta não é para um alojamento compulsivo. Mas há sempre um sistema eficaz que dá ajuda extremamente necessária aos Estados que dela necessitam, seja na forma de patrocínio do retorno ou na forma de acolhimento, dependendo da opção dos Estados-membros que assistem.
Either in the shape of return sponsorship or in the shape of relocation, depending on the choice of the member states assisting.
E existe algum procedimento no pacto para travar o repatriamento de alguém com direito a asilo, alguém com direito a ser acolhido, para evitar que seja repatriado? Essa é uma situação que foi devidamente acautelada. Como é que vão evitar erros de avaliação?
It's extremely important that the asylum procedures that we put in place or that we develop on the basis of what exists already.
É extremamente importante que os procedimentos de asilo que pusemos em prática ou que desenvolvemos com base no que já existe sejam justos e de elevada qualidade. Isso é extremamente importante, especialmente nesses novos procedimentos na fronteira, onde vamos desenvolver processos mais rápidos para que a qualidade seja realmente importante. E para isso, no novo pacto, temos vários instrumentos diferentes. Talvez o mais claro e importante seja a nova Agência de Asilo da União Europeia, que terá como base o Gabinete de Apoio ao Asilo Existente, mas terá muito mais competências e muito mais meios para ajudar os Estados-membros a melhorarem realmente a qualidade dos procedimentos de asilo de forma muito importante.
In order to help member states really improve the quality of their asylum procedures very significantly. So this will mean that, for example, the agency will be able to provide better training.
Por exemplo, a agência poderá treinar melhor as pessoas que avaliam os casos de asilo. A agência também verificará o procedimento dos Estados-membros no terreno e terá uma equipa de 500 especialistas que poderão ser destacados caso haja necessidade de reforços. E também avaliará, por exemplo, mais informações sobre os países de origem, de modo que a base sobre a qual as decisões são tomadas seja comum. Portanto, isso, combinado também com o quadro jurídico reforçado em torno dos procedimentos de asilo e em torno dos critérios pelos quais as pessoas receberão asilo, deve dar cada vez mais qualidade aos procedimentos de asilo e mais convergência na forma como os Estados-membros fazem isso ao longo do tempo.
Should lead to a stronger and stronger kind of quality of the asylum processes and more convergence in how member states do it over time.
Em relação ao campo de Moria, a Comissão tem um plano a médio prazo. Como é que ele vai funcionar?
On the 23rd of September, we announced this new task force.
No dia 21 de setembro, anunciámos este novo grupo de trabalho que será criado para resolver esta situação de emergência em Lesbos. E como prioridade, este grupo de trabalho vai desenvolver um projeto piloto com as autoridades gregas para novas instalações de acolhimento. E, além disso, de uma forma mais ampla, o grupo de trabalho colocará em prática os princípios do novo Pacto sobre Migrações e Asilo no terreno, em Lesbos, para garantir que as migrações são administradas de forma eficaz, que as condições de vida são adequadas e que há procedimentos mais rápidos que trarão mais certezas e uma clarificação mais rápida às pessoas em causa. Isto é algo que anunciámos e em que estamos agora a trabalhar em conjunto com as autoridades gregas, com outros Estados-membro e agências da União Europeia para melhorar a situação na ilha.
Together to improve the situation on the island.
Bruxelas destaca a prontidão com que deu assistência no terreno. O porta-voz da Comissão Europeia para a Resposta de Emergência, Balázs Uivari, afirma que todos os pedidos do governo grego para coordenar as ofertas de assistência foram atendidos. Através do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências, a União Europeia entregou mais de 120 mil artigos de ajuda de emergência provenientes de 14 países europeus.
Consistiu em materiais de abrigo, incluindo tendas, cobertores e sacos-cama, mas também casas de banho móveis e químicas, produtos de lavagem ou painéis solares, apenas para dar alguns exemplos. É importante notar que a Comissão financiou os custos de transporte deste apoio para a Grécia e também coordenou as entregas através do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências.
O trabalho de João Francisco Guerreiro. Há precisamente um ano, a Turquia lançava uma grande ofensiva militar no norte da Síria. Depois dos Estados Unidos retirarem a maioria do contingente da região, abriram caminho à Turquia. O objetivo declarado pelo presidente turco era o de criar uma faixa de segurança que impedisse o crescimento dos separatistas curdos e a ameaça de novos ataques. No espaço de um ano, Erdogan não só mantém a presença na Síria, como consegue ter um dedo em vários conflitos da região, desde a guerra civil na Líbia às querelas e tensões do Mediterrâneo com a Grécia, passando mais recentemente pelo conflito entre o Azerbaijão e a Arménia pelo enclave de Nagorno-Karabakh. Quanto à Síria, os sinais que chegam de Ankara esta semana provam que a presença de forças turcas no país vizinho não só está para durar, como Erdogan não descarta a possibilidade de novas operações no futuro próximo. É o que nos conta o correspondente da TSF na Turquia, João Santos Duarte.
Se dúvidas ainda existissem sobre as intenções da Turquia na Síria, elas foram mais uma vez desfeitas esta semana. A Assembleia Nacional Turca aprovou na quarta-feira uma moção apresentada pelo presidente Erdogan para estender por mais um ano a autorização para lançar operações militares tanto na Síria como no norte do Iraque. Precisamente um ano depois do início da operação turca no vizinho do sul, a situação no terreno está longe de sair do impasse. Na altura, o objetivo declarado pela Turquia era o de criar uma faixa de segurança na zona de fronteira que permitisse impedir eventuais ataques dos separatistas curdos, bem como recolocar parte dos quase 4 milhões de refugiados sírios a viver atualmente em território turco. Refugiados que Erdogan usou há um ano como ameaça perante as críticas europeias.
União Europeia, se tentarem rotular as nossas operações como uma invasão, então a questão é simples. Vamos abrir as nossas fronteiras e enviar 3 milhões e 600 mil refugiados no vosso caminho.
No presente, a região continua dividida entre as zonas controladas pelos rebeldes sírios, apoiados pela Turquia, e as forças leais ao presidente Bashar al-Assad, que conta com o apoio da Rússia. Idlib, o último grande bastião rebelde, é em particular o grande barril de pólvora, com o rastilho sempre pronto a acender-se. Um assalto final das forças leais a Assad é algo que paira sempre no ar, e nas últimas semanas a Turquia tem mesmo enviado reforços militares para aquela zona. Neste último ano, Erdogan tem levado a cabo o seu plano de estender a sua influência geopolítica na região, pondo a mão em várias geografias e favorecendo quase sempre uma ação musculada e militar à diplomacia. Para além da Síria, a Turquia reforçou a presença no norte do Iraque e interveio na guerra civil da Líbia. Ankara apoia o governo de acordo nacional, sediado em Trípoli, e mais uma vez posiciona-se do lado oposto da Rússia, que apoia as forças rebeldes que controlam a maioria do país e que têm sido lideradas pelo general Khalifa Haftar. Mas o interesse da Turquia no tabuleiro líbio prende-se principalmente com o controle estratégico do Mediterrâneo Oriental. Em novembro de 2019, Ankara assinou um acordo de cooperação marítima com o governo de Trípoli, que delimitava as águas territoriais de cada país e atribuía à Turquia direitos de exploração em águas que internacionalmente são reconhecidas como gregas e cipriotas. Em causa está a disputa por enormes reservas de gás. A tensão agravou-se quando, em agosto, a Turquia enviou um navio de exploração devidamente escoltado por fragatas militares para águas disputadas. A Grécia reagiu prontamente, apoiada pela França, que enviou meios navais para aquela zona, fazendo escalar a tensão e temer um conflito. A questão dos direitos marítimos é complexa, com a Grécia a possuir várias pequenas ilhas que estão mesmo encostadas à Turquia. Mas ninguém, a começar por Erdogan, deseja verdadeiramente um conflito aberto. O líder turco pretende antes mostrar uma posição de força que conduza a negociações que permitam à Turquia beneficiar da sua parte na exploração do gás natural.
Turquia gibi A Turquia, um gigante com território de mais de 750 mil quilómetros quadrados, não vai consentir iniciativas destinadas a confinar-nos e ignorar-nos usando ilhas que medem uns poucos quilómetros quadrados. O que dizemos é, juntemo-nos como países do Mediterrâneo e encontremos uma fórmula que seja aceitável para todos e que proteja os direitos de todos.
Erdogan encontrou de resto no presidente francês Emmanuel Macron o seu grande arqui-inimigo na Europa. Nos últimos meses, as trocas de acusações entre ambos têm sido constantes. Ainda esta semana, o presidente turco, que tem procurado afirmar-se cada vez mais como o grande representante internacional do mundo islâmico, veio classificar como uma provocação declarações do presidente francês, que afirmou que o Islão é uma religião que está em crise no mundo. Macron, por sua vez, dirigiu recentemente as críticas para aquele que é o novo foco de intervenção da Turquia a nível regional. O controle do enclave de Nagorno-Karabakh, reconhecido internacionalmente como território do Azerbaijão, mas cuja maioria da população é de origem arménia, levou ao retomar de um conflito que esteve sempre latente entre os dois países. A Turquia apoia o Azerbaijão neste diferendo e mais uma vez posiciona-se do lado oposto da Rússia, que está ao lado da Arménia. À semelhança do que fez na Líbia, a Turquia está a ser acusada de levar rebeldes sírios, seus aliados, que fazem parte do grupo Exército Nacional da Síria, e usá-los como mercenários para combater no Cáucaso. Ankara nega oficialmente o que o presidente francês considera como uma ação inaceitável por parte de um membro da NATO.
300 combatentes deixaram a Síria para chegar a Baku através de Gaziantep. Esses combatentes são conhecidos, localizados, identificados, vêm de grupos jihadistas que operam na região de Alepo. Eu digo que isto é inaceitável.
Do Cáucaso ao Mediterrâneo, passando pela fronteira a sul com a Síria, são várias as frentes nas quais a Turquia se vê envolvida neste momento. Num tabuleiro de xadrez geopolítico, em que Erdogan arrisca cada vez mais ter as peças espalhadas.
João Santos Duarte, TSF na Turquia. Eduardo Paz Ferreira, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos, acaba de publicar um livro chamado Ensaio de Finanças Públicas. A entrevista na vertente mais financeira, digamos assim, passou esta sexta-feira na manhã da TSF, está na íntegra em tsf.pt. No Estado do Sítio, vamos abordar as finanças da Europa e do mundo à luz da realidade trazida pela pandemia. Cada vez mais importante parece ser para Eduardo Paz Ferreira superar o preconceito de que o endividamento deve ser público e o lucro é só privado. Colaboração mútua é essencial.
Muitas vezes não nos lembramos disso, mas, por exemplo, um caso exemplar dessa colaboração é a ida à Lua. John Kennedy juntou públicos e privados nessa grande empresa, que não teve sequer um desígnio comercial, como é evidente, mas foi mesmo o de fazer crescer a sabedoria, fazer crescer o conhecimento científico. E Silicon Valley é um pouco outro exemplo, é apontado sempre como paraíso privado, mas Silicon Valley foi em grande medida uma iniciativa pública e ainda hoje é muito alimentada, sobretudo pela administração militar, como sabe.
Resta saber depois se as empresas que florescem nessas bolhas de inovação e de criatividade elevadíssima depois contribuem para o erário público devidamente.
É, essa é uma das grandes questões. Aliás, há aquela ideia que o erário público socializa o risco, mas não os rendimentos que depois daí resultam. E temos visto um pouco isso, por exemplo, com o auxílio aos bancos, não é? Em que os contribuintes metem fortunas através dos mecanismos do Estado nos bancos, mas depois, quando os bancos regularizam, não se pode ver uma compensação muito nítida desse sacrifício.
São precisas políticas com um novo foco na redistribuição e, eventualmente, caminharmos para uma solução ou para uma situação de rendimento básico universal? A nível europeu, embora alguns países já tenham coisas semelhantes, porque lá tem algo semelhante.
Exato. Bem, quanto ao primeiro aspecto, não tenho dúvidas. O rendimento básico universal, evidentemente, é uma receita controversa. As experiências que têm sido feitas não têm tido resultados muito conclusivos. A opinião pública reage muito mal à ideia que se dê dinheiro às pessoas dispensando-as de trabalhar, que é, no fundo, um pouco o que está em causa. Eu, pessoalmente, quando penso no rendimento básico universal, lembro-me de uma história que acho muito engraçada e muito imprevista, vinda de quem veio, que é... muito imprevista, não diria, mas é curiosa, que é uma história do Keynes, em 1930, no auge da depressão, quando o que era preciso era fomentar o trabalho, escreveu uma carta sobre o futuro económico dos nossos netos. E ele previa que, por estes anos que estamos a atravessar agora, as inovações tecnológicas teriam sido tão fortes que seria suficiente trabalhar 15 horas por semana, podendo-se consagrar o resto do tempo à família, ao cinema, à leitura.
Até o professor Agostinho da Silva nos dizia isso também.
Perdão?
Até o professor Agostinho da Silva nos dizia isso também.
É verdade, tem toda a razão. Agora, eu não sei, a senhora...
Falhou nas previsões. Pelo menos no tempo.
As previsões, como sabemos, falham muito. E agora, nem sei se as pessoas ainda estão preparadas para uma coisa dessas, porque provavelmente a única coisa que vão fazer é fazer ainda mais destes instrumentos eletrónicos, destes jogos, das redes sociais, etc. E isso não adianta muito para o bem-estar global da sociedade.
Numa sociedade global onde 44%, como escreve no livro, 44% da riqueza mundial nas mãos dos 50 mais ricos, números de 2018, salvo erro, isto faz tornar mais pertinente, pelo menos, um imposto extra sobre as maiores fortunas?
Eu creio bem que sim. A questão tem sido arrastada. Como sabe, em Portugal, enfim, a única coisa que vagamente se aproxima disto é a chamada taxa Mortágua, ou imposto Mortágua, que faz um pequeno adicional ao IMI, mas não se compara com projetos como, por exemplo, um que falhou estrondosamente, que foi o do anterior presidente francês, que instalou um imposto sobre as grandes fortunas e subiu o imposto de rendimento para mais de 75%. E o que teve como consequência a fuga de muita gente desse espaço fiscal. Algumas grandes celebridades, os donos da Moët Chandon, da marca da Louis Vuitton, tudo isso, enfim, essa gente saiu. Uma pessoa, enfim, que me era bastante mais simpática, como Gérard Depardieu, pediu nacionalidade soviética e tal. Portanto, há sempre esse risco de fuga. Embora haja outros ricos, até estamos a falar de muito mais ricos, como é o caso do Warren Buffett, que esses defendem esse tipo de imposto, esse tipo de tributação, e que se escandalizam que proporcionalmente as secretárias paguem mais imposto do que eles.
Conseguimos resolver problemas de fundo no espaço europeu se não houver uma harmonia fiscal entre os 27?
Totalmente de acordo. A harmonia fiscal é um pressuposto e é completamente absurdo que ela não exista quando se tem uma união económica e monetária que, do ponto de vista fiscal, haja tão pouca harmonização. Como se sabe, as matérias fiscais estão entre aquelas que só podem ser aprovadas por unanimidade. E, portanto, há países...
Muito provavelmente países como a Holanda, a Irlanda, a Malta, dificilmente aceitarão isso.
Luxemburgo. Não é? Por exemplo... E é extraordinário como é que pode haver, dentro de uma união fiscal, paraísos fiscais em relação aos próprios outros Estados ou cidadãos de outros Estados. Mas, enfim, são os paradoxos da União Europeia.
Mas acha que o federalismo financeiro é o caminho a seguir na União Europeia?
Depende do que estivermos a pensar. Claro que a palavra federalismo tem logo uma conotação e que as pessoas não reparam que quando se fala em federalismo financeiro não se fala propriamente em federalismo político, com o Presidente, com o Governo Europeu, com nada disso. Mas que houvesse uma entidade supranacional que regulasse todas as finanças na União Europeia, sim, seria favorável.
Está na conclusão do seu livro, os males globais implicam respostas supranacionais?
Absolutamente. O que é que se tem verificado? O conceito de bem público, como se sabe, ou seja, daqueles bens que não podem ser satisfeitos por via privada, era um conceito ligado à via pública, a que fosse, digamos, o Estado ou entidades infraestaduais que resolvessem esses problemas, os problemas da segurança, os problemas da saúde, todos esses. O que é que se verifica com a globalização económica, por um lado, e a desregulação no Estado com os negócios privados a serem cada vez mais fáceis e, finalmente, com dramas como são os conflitos militares, como é a imigração generalizada e como é agora a pandemia, é evidente que nenhum país tem forças para responder a isto sozinho. Por exemplo, a pandemia, nós aterramos com os números em Portugal, mas depois olhamos para o geral e estamos na média da União Europeia. O que não é bom, mas é ilustrativo de como isto está. E depois, para além da União Europeia, temos então casos muito piores, como os Estados Unidos, o Brasil, a Índia, enfim, muitos países. E aqui as pessoas quais se sabe pouco. Eu, por exemplo, tenho imenso medo sobre o que esteja a passar em África, porque não há um aparelho estatístico capaz de divulgar os números com clareza.
E os números podem vir a ser outros quando os testes se massificarem mais.
Podem vir a ser muito maiores, exato. Porque também o nível de máquinas de testes que têm é baixo.
Não posso deixar de lhe perguntar sobre a sua perspectiva para as eleições nos Estados Unidos a 3 de novembro.
Eu diria que, apesar do que aconteceu há 4 anos, sou um inevitável otimista. E parece-me evidente que vai haver cenas muito desagradáveis, que as coisas vão correr muito mal, enfim, que Trump não é um candidato de bem, fará de tudo para se manter agarrado. Olha, esse não é como os presidentes que saem do Tribunal de Contas ou de outros sítios, mas eu diria, neste momento, tudo aponta que Joe Biden possa ganhar folgadamente, mas há 4 anos tudo apontava que Hillary Clinton ganhava folgadamente. Tanto assim que, com o desfazamento horário e porque já estava cansado, a certa altura fui dormir e qual não foi a minha surpresa quando abri o computador e vi que o Trump tinha ganho. Isto pode acontecer outra vez, mas não parece tão fácil. E, pelo contrário, naqueles estados que decidem, que são os swinging states, que mudam muito de candidatos, os números parecem, em geral, bons para o Biden. Mas o bons são, nesses estados, ele tem muitas vezes vantagens de 2, 3, 4 pontos que podem perfeitamente, estão dentro da margem de erro quase das sondagens. Portanto, o otimismo é o que resta.
Já a seguir, a campanha, os debates nos Estados Unidos da América. O segundo debate entre Donald Trump e Joe Biden vai ser virtual, vai ou ia. A opção pelo debate online virtual à distância, que estava marcado para dia 15, foi tomada na quinta-feira pela Comissão dos Debates Presidenciais, por preocupações relacionadas com o coronavírus e a infecção de Donald Trump. O presidente anunciou logo a seguir que não iria marcar presença, disse que não está para perder tempo com um debate virtual. As duas campanhas pediram, entretanto, para o debate ser adiado. Os dois que faltam entre Trump e Biden ficariam assim para os dias 22 e 29 deste mês. Esta semana aconteceu o debate entre candidatos a vice-presidente, o atual vice-presidente Donald Trump, Mike Pence, e a senadora democrata da Califórnia, Kamala Harris. Vamos ouvir daqui a pouco o comentário do professor da Universidade Nova de Lisboa, Tiago Moreira de Sá, no programa América 2020, parceria da TSF com a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, um debate que esta semana foi acompanhado pelo jornalista Rui Polónio.
Kamala Harris assegura que o número de mortos e os danos económicos causados pela Covid-19 mostra um fracasso da administração Trump.
O povo americano testemunhou aquele que é o maior falhanço de qualquer administração na história do país. Eles sabiam o que se estava a passar, o quão perigoso era o vírus e não disseram nada. Se os profissionais de saúde, se o Dr. Fauci nos disserem para tomar a vacina, eu estarei na primeira linha para a tomar. Se for Donald Trump a dizer-nos isso, eu não a vou tomar.
Num debate duro, mas em tom cordial, Mike Pence sublinha que o fecho das ligações aéreas com a China decidida por Trump em março evitou números ainda mais chocantes.
A verdade é que o Dr. Fauci afirmou que tudo o que disse ao presidente na sala oval foi transmitido ao povo americano. O presidente Trump tem uma confiança ilimitada nos americanos e sempre sublinhou que iríamos conseguir superar isto juntos. O Dr. Fauci e outros especialistas vieram até nós na segunda semana de março lembrar que se o presidente não tomasse a medida sem precedentes de fechar as portas a metade da economia, teriam morrido cerca de 2.200.000 americanos.
Outro dos temas em cima da mesa foi a violência policial. Mike Pence evoca a lei e ordem para condenar os motins nos protestos antirracistas.
Não há desculpa para o que aconteceu ao George Floyd. Era um homem bom e será feita justiça. Mas também não há desculpa para os distúrbios e roubos que se seguiram. Esta presunção de Joe Biden e Kamala Harris de que a América é sistematicamente racista é um grande insulto aos homens e mulheres que servem as forças da lei. Quero dizer a todos os que vestem a farda diariamente com dedicação que eu e o Presidente Trump estamos convosco.
President Trump and I stand with you. A candidata democrata evoca o passado como procuradora para defender a reforma da polícia e do sistema judicial.
Polícias maus são maus para os polícias bons. Precisamos de uma reforma da polícia e do sistema de justiça. E é por isso que Joe e eu vamos proibir imediatamente os estrangulamentos e os golpes na carótida. George Floyd ainda estaria vivo se o tivéssemos feito. Vamos acabar com as prisões privadas, as fianças em dinheiro e vamos descriminalizar o consumo de marijuana.
O papel do próximo vice-presidente norte-americano pode ganhar relevância. É que o vencedor das eleições, Trump ou Biden, vai ser seguramente o presidente mais velho da história americana. No entanto, tanto Harris como Pence fugiram à pergunta sobre se tinham discutido com os candidatos a presidente a idade e o estado de saúde. Questionado sobre uma transferência pacífica do poder, caso Joe Biden seja eleito, o candidato republicano também fugiu à pergunta.
O trabalho do jornalista Rui Polónio, o debate com barreiras de acrílico a separar os candidatos, o debate da mosca, uma mosca preta no cabelo de Pence durante longos 2 minutos, mais do que suficiente para este fediver inundar as redes sociais, é assim por estes dias, por estes tempos. Até foi criada no Twitter a conta da Mike Pence Fly, que reivindicou ter conseguido o melhor lugar para ver o debate. Vamos lá então dissecar o que aconteceu mais a sério na última madrugada em Salt Lake City, no estado do Utah. Tiago Moreira de Sá, ao invés do que aconteceu na semana passada entre Trump e Biden, foi um debate mais dentro do que é um debate com os candidatos a vice-presidente a mostrarem as visões diferentes que têm da América?
Certo sentido, sim, até porque tiveram tempo para expor o que é que pensavam justamente sobre vários temas, com muito menos interrupções. É verdade que não foram de grande profundidade, mas ficaram claras várias diferenças da forma de ver problemas, começar pela questão da pandemia, mais uma vez, que dominou uma boa parte do debate. Agora, eu acho que este debate, em certo sentido, isto pode parecer contraditório, mas é propositado, é pouco importante e simultaneamente muito importante. De uma maneira ou outra, de forma diferente, quer o Pence, quer a Kamala Harris, dependendo de quem vier a ganhar a presidência, tem alguma probabilidade de vir a ser o futuro presidente dos Estados Unidos da América.
Devido à idade dos outros dois, dos candidatos a presidentes.
Devido à idade dos candidatos a presidentes, devido ao facto do Biden, no caso da Kamala Harris, já ter dito que faz no máximo um mandato, portanto ela será naturalmente a candidata democrata na próxima eleição daqui a 4 anos. No caso do Donald Trump, também porque eu julgo que se ele for reeleito, nós vamos assistir novamente a um processo, uma tentativa de impeachment, portanto, de remoção do presidente. Da outra vez, claro que a anterior comprometeu essa e foi um processo muito mal gerido pelos democratas, mas dependendo do que vier a acontecer nas eleições para o Congresso, isto é, para a totalidade da Câmara dos Representantes e para um terço do Senado, se houver maioria democrata nas duas câmaras, eu acho que muito provavelmente nós assistiremos novamente a uma tentativa de impeachment, portanto, de remoção do presidente. Por isto é relevante. Porquê que não é muito relevante? Porque os vice-presidentes têm pouca relevância em concreto. O José Gomes André até postou hoje no Facebook um tweet divertido, mas bastante importante, que conta várias histórias. Uma delas é do Thomas Marshall, o vice-presidente do Woodrow Wilson, que contava uma história, dizia: era uma vez dois irmãos, um fechou o mar, o outro foi eleito vice-presidente. A partir daí, nunca mais ninguém ouviu falar deles.
Ou então o John Adams, o primeiro vice-presidente, quando disse que este cargo é o mais insignificante alguma vez engendrado pela imaginação humana.
Exatamente. E porquê? Porque, de facto, o vice-presidente não tem propriamente tarefas muito relevantes. Ele tem, fundamentalmente, duas tarefas. Substituir o presidente em caso de morte, incapacidade, remoção ou renúncia deste, e presidir às sessões do Senado sem direito a voto, exceto nos casos em que haja empate. Ele é o fator de desempate. Se ficar 50-50, ele tem voto qualificado para desempatar. Estas são as suas funções fundamentais. O resto das suas funções são delegadas pelo Presidente. Não estão previstas constitucionalmente. São delegadas pelo Presidente. É verdade que nos últimos anos nós temos assistido a vice-presidentes influentes. O Dick Cheney é aquele que vem logo à cabeça de toda a gente. O próprio Joe Biden, no caso do Obama, sobretudo na política externa.
Kamala Harris esteve particularmente assertiva na responsabilização do governo Trump na gestão da pandemia. Algumas análises na CNN, por exemplo, dizem que os melhores 15 minutos de debate da senadora da Califórnia foram os primeiros 15 minutos, ajudada pelo enfoque na Covid-19 e pela forma como o governo Trump tem lidado com a pandemia. Diz a CNN que Harris esmagou Pence com o histórico do governo do qual Pence faz parte. Foi assim, Tiago?
Eu acho que houve aqui duas coisas importantes. Uma delas teve a ver com isso, e nós há pouco tínhamos falado da importância que tem a pandemia, que voltou a ter a pandemia nesta campanha presidencial. De alguma maneira nós podemos encontrar três momentos diferentes durante esta fase eleitoral. Uma primeira, que corresponde a três tendências nas intenções de voto. A primeira, que vai até agosto, é uma tendência pró-Biden e tem muito a ver com a pandemia, com a forma como o Trump geriu a pandemia, correu francamente mal. Ele falou todos os dias desnecessariamente, até num processo que era fundamentalmente gerido a nível dos Estados e das cidades, mas ele meteu-se no meio do problema e acabou por ser prejudicado. E depois também penso que as consequências económicas da pandemia numa dada fase prejudicaram o Donald Trump. Depois há uma segunda tendência, um segundo momento, que é de agosto, que vai de agosto até ao debate presidencial, em que a tendência era favorável ao Trump. O Trump estava a crescer e estava a estreitar a diferença em relação ao Biden, nomeadamente nos swing states decisivos, no Ohio, e aí continua mais ou menos bem, mas na Flórida, no Michigan, na Pensilvânia, no Wisconsin. Isso tem muito a ver com o facto de ele ter revisto a sua estratégia para a pandemia, inverteu, mudou a mão, e também com alguma recuperação económica. O que nós assistimos desde o debate presidencial é uma terceira tendência, uma tendência pró-Biden, que tem muito a ver, penso eu, com o debate e com o regresso da pandemia ao centro da vida política e eleitoral norte-americana, fazendo recordar que o presidente norte-americano não geriu bem a pandemia, não protegeu os norte-americanos. Estamos a falar de muitos mortos nesta pandemia.
Mais de 210 mil.
Exatamente, mais de 210 mil mortos, sendo que quem elegeu Donald Trump, os famosos jacksonianos, o que eles acham é que o primeiro dever de um presidente norte-americano, um dever moral do presidente norte-americano, é proteger os norte-americanos do ponto de vista da segurança em geral, mas também do ponto de vista da sua vida e também já agora protegê-los economicamente.
A campanha americana no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre, pode ouvir-nos em versão alargada nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.